Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. É com muita satisfação e alegria que nós estamos aqui, agradecidos, sobretudo a Deus, que tem usado o Seminário Teológico Ebenezer para proporcionar este programa que nos ajuda a deixar a Bíblia falar nos nossos corações, nos capacitando, nos fazendo com que sejamos um obreiro, uma obreira aprovada para honrar e glorificar o nome do Senhor. Pois bem, nós estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho de João. Nós falamos na primeira aula sobre o autor, a autoria, porque há muitas discussões com relação a isso, mas a gente viu que João, o apóstolo, é o escritor do Evangelho. Nós vimos na aula passada sobre o propósito do livro, qual foi a intenção do apóstolo João em escrever, e hoje eu gostaria que você pudesse estar com o Evangelho de João aberto, porque nós vamos falar do esboço. Como é que João arrumou o Evangelho, logicamente inspirado e conduzido pelo Espírito Santo? Como é que ele fez, como é que ele esboçou, coordenou o livro de João, o Evangelho de João? Então, eu vou dar um esboço bastante extenso e depois eu vou reduzir esse esboço em três partes e falar um pouco de cada parte, ok? Então, podemos dividir esse esboço, por exemplo, no ponto 1, a encarnação do Filho de Deus. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Nós podemos ver isso lá no capítulo 1, versículos 1 a 18. Nessa parte, nós podemos ver a eternidade, né, a sua obra antes da encarnação, como é que Jesus estava atuando, o seu precursor falando de João Batista, a sua aceitação, aqueles que receberam e, sobretudo, a sua divindade. Em seguida, há a apresentação do Filho de Deus, do versículo 19 do capítulo 1 até o capítulo 4. Nós temos lá a apresentação de João Batista e como João estava lidando com os líderes religiosos e também sobre o batismo de Jesus Cristo. Nesse ponto, nós encontramos a declaração de João Batista, né, que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí nós temos o encontro de André e de Natanael com Jesus. Nós temos a apresentação, né, do início dos seus milagres, né, lá na Galiléia, né, o seu primeiro sinal, transformando a água em vinho. Aí há a crença dos discípulos, ele se apresenta na Judéia, conversa, por exemplo, no capítulo 3, né, com Nicodemos, e é lá no capítulo 3 que nós temos o texto que muita gente conhece, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E aí tem a apresentação dele em Samaria, capítulo 4, e também no mesmo capítulo a apresentação dele, a ação dele na Galiléia. Aí, indo para o ponto 3, nós temos as oposições a Jesus Cristo, né? Como ele foi sendo alguém que, por seu trabalho e por muitas pessoas se achegarem a eles, havia justamente muita rejeição dos líderes religiosos. Então, nós temos, por exemplo, lá no capítulo 5 até o capítulo 12, várias ações que se colocaram contra Jesus da parte dos judeus, né? Uma oposição lá na festa em Jerusalém, no capítulo 5. Nós temos no capítulo 6 mais uma discussão com relação à Páscoa. Nós temos também a festa dos tabernáculos, né, onde houve discussões com relação a isso, e também teve na festa da dedicação, lá em Betânia, enfim, vários fariseus estavam prontos para armar um plano e matar Jesus. Isso acontece lá no capítulo 11, quando Jesus ressuscita Lázaro. É, e lá eles fazem uma oposição assim maquiavélica do mal, que eles não só programaram matar Jesus, como também matar o próprio Lázaro, que Jesus havia ressurreto. Então nós temos, por exemplo, um acontecimento muito interessante na casa de Lázaro, onde sua irmã Maria unge Jesus com óleo. Uma cena bastante bonita, que Maria faz isso. E, consequentemente, nós temos, por causa dessa ação, a apresentação, né, ou a informação de que Judas era aquele que roubava do saco, da sacola do dinheiro que ajudava no ministério de Jesus e dos apóstolos. Mas nessa divisão do esboço nós temos a parte 4, né, que é a preparação, a ação de Jesus no discipulado, né, daqueles seus apóstolos que estavam seguindo a ele. Então nós temos, por exemplo, o capítulo 13, né, aquela ação de Jesus lavando os pés dos apóstolos. Nós temos o anúncio da traição. Jesus vai dizer, olha, dentre alguns de nós aqui, um vai me trair. E aí tem do capítulo 13 ao capítulo 14, aquele sermão que é de despedida, né? E nós temos essas informações bastante descritas nesses capítulos. E quando chega no capítulo 15, nós encontramos um momento do capítulo 15 ao 17, as instruções finais para seus discípulos e a grande oração, uma das orações de Jesus descrita no capítulo 17, 1 a 26, que é magnífica, porque Jesus não só ora pelos apóstolos, mas ele também ora por nós, por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da pregação da palavra. Jesus ora por cada um de nós, meus queridos. Nós estávamos na boca de oração, da oração de Jesus. E nós continuamos, porque ele intercede por nós. Lá em 1 João capítulo 2, versículos 1, vai dizer que Jesus está intercedendo diante do Pai em defesa de cada um de nós. E por fim, ou melhor, indo já para o fim do Evangelho, nós temos a execução, né, a crucificação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso está no capítulo 18 e 19. A sua prisão, tem o seu julgamento e, consequentemente, a crucificação. Mas aí, graças a Deus, graças ao Pai, o túmulo não prendeu, não ficou por muito tempo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O túmulo estava vazio e encontramos um relato magnífico sobre a ressurreição do Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Houve o sepultamento, mas no capítulo 20 há a ressurreição. E tem um aparecimento magnífico, onde Maria Madalena fica de uma forma assim bastante emocionada diante do Senhor, porque ele se apresenta trazendo paz para ela. Em meio a isso, em meio a essa informação, nós temos a parte em que Tomé se descreve, se coloca como aquele que não acreditava, se não se tocasse em Jesus. Jesus encontra ele, restaura a fé de Tomé, e assim é como um exemplo para nós, para restaurar a nossa fé também. E aí ele conclui o livro, né? No capítulo 21, versículos 24 a 25, de uma forma bastante singular e de uma forma bastante importante, que faz com que a gente veja a magnitude e a potência e o poder que esse evangelho tem. Agora, podemos dividir esse evangelho em três partes, e aí eu gostaria de fazer isso. Por exemplo, o nascimento do Filho de Deus, a preparação de Jesus para o ministério, nós podemos ver isso no capítulo 1 e capítulo 2 até o versículo 12. Lá João deixa claro que Jesus não era somente homem, mas era o Filho eterno de Deus. Jesus era a luz do mundo, porque ele oferece, ele dá o dom da vida eterna a todas as pessoas. E isso é magnífico. A gente precisa realmente ver esse poderio, e é assim, nós precisamos estar atentos para entender que Jesus é um homem que se fez carne, né? Um Deus que se fez carne, é o Deus, o Filho de Deus que se fez carne. Deixou de uma forma bastante interessante a sua vida como exemplo, e nós precisamos realmente prestar toda a atenção e todo o reconhecimento da sua divindade e da sua mensagem que traz vida e vida em abundância. O outro ponto seria a mensagem e o ministério de Jesus, que vai desde o capítulo 12 até, ou melhor, desde o capítulo 2 até o capítulo 12, porque lá nós encontramos, né, fé e incredulidade dos povos. Jesus enfrenta conflitos com os líderes religiosos e enfrenta situações muito difíceis em Jerusalém. Então nós vemos o ministério de Jesus, onde ele prega para grandes multidões, onde ele treina os seus discípulos, onde ele defende o seu ministério, e ele faz com que realmente as pessoas que estiveram em contato com ele ficassem perplexas com toda a ação e todo o poder de Deus se fazendo carne e habitando entre nós por meio de Jesus Cristo. E por fim, nós temos o relato da morte e ressurreição do Filho de Deus, de Jesus Cristo. A morte não segurou este Deus que estava no nosso meio. Graças a Deus, Jesus ressuscitou. Ele estava morto, mas agora vive. O túmulo está vazio. Se nós tínhamos qualquer incredulidade, como teve Tomé, que precisou encontrar face a face Jesus Cristo, nós podemos, pelo testemunho de João, ler essas palavras, acreditar na ressurreição e ver o poder de Deus atuando em cada um de nós. Esse é o nosso desejo, que através do Evangelho de Jesus, descrito no Evangelho de João, possamos ter vida e vida em abundância. Que o Senhor nosso Deus possa abençoar você e toda a sua casa. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342-5269.